Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP aciona a Justiça para que a Prefeitura de Choró realize concurso público no prazo de 6 meses. Após recurso do MP Eleitoral, TRE determina a cassação do prefeito de Senador Sá e nova eleição no município. MP do Ceará e MP de Contas firmam um acordo com Prefeitura de Mauriti para a realização de seleção pública para agentes de saúde e de endemias. E mais, a operação do MP do Ceará resulta em exoneração de secretário municipal de Tianguá, investigado por danos aos cofres públicos. Justiça atende pedido do MP do Ceará e determina que Prefeitura de Caucaia garanta abrigo para idoso de 96 anos e sem familiar conhecido. MP do Ceará pede mais rigor de órgãos de segurança na fiscalização do trânsito dos municípios de Bela Cruz e Tamboril. Justiça atende a ação do MP e determina que Prefeitura de Tianguá faça concurso público para a área da educação. E na edição de hoje, saiba todos os detalhes sobre o novo concurso para servidores do MP do Ceará. Participa com a gente a promotora de justiça e subprocuradora-geral de justiça do MP, Daniele Fontinelli.
Imensa satisfação de estar aqui, né, falando no nosso concurso, cujo edital saiu agora em janeiro de 2025. Na realidade, assim, é uma necessidade diante da gama de atribuições desempenhadas pelos promotores, pelos procuradores de justiça, né, seja na área da infância, seja na área da improbidade, na área criminal, diversas áreas nas quais os promotores e procuradores atuam. E aí a necessidade de realmente reforçar essa atuação, né, que esses servidores vão atuar junto aos procuradores, junto aos promotores e também na área administrativa, que é uma demanda, né, hoje existente.
E também Cristina Viana, que é analista ministerial de Direito no MP.
Alex, eu fiz parte da primeira turma de servidores concursados do Ministério Público do Estado do Ceará, que ingressou no órgão em 2006, foi um concurso realizado em 2005. Já vim me preparando para concurso público em torno de uns 3 anos. Nesse período, desses 3 anos, eu tive a minha filha mais nova. Então foi assim um desafio estudar, trabalhar e ter uma bebê tudo junto.
O analista ministerial de administração aqui do MP do Ceará, Paulo Ramos.
Inicialmente eu comecei a estudar para outros concursos, por isso que eu disse preparação intensa. Que eu disse, eu vou fazer concurso, mas eu não sabia. Eu comecei a estudar da Polícia Civil, depois eu fui fazer o concurso do TJ. E quando eu fiz o concurso do TJ, justamente para uma área que não era minha, somente pela quantidade de vagas, aí vai a primeira dica, que eu pensava que, não, vou fazer para técnico judiciário, área judiciária, tem um triplo de vagas, mas aí posterior à prova eu vi que eu não tinha competência para aquilo.
E Maísa Carvalho, que atua no cargo de técnico ministerial no MP do Ceará.
Quando eu estava estudando para esse concurso, eu trabalhava 8 horas, mas eu tirava um tempinho para estudar e todo dia, de madrugadinha, acordava, estudava antes de trabalhar. Se sobrava um tempinho ali na hora do almoço, eu pegava o tablet e também estudava. E também antes de dormir, né, foram meses, os meses antes da prova foram bem corridos, mas até hoje eu falo que valeram bem a pena.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre saiba todos os detalhes sobre o novo concurso para servidores do MP do Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @MP do Ceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Planos de saúde com obstetrícia devem atender o recém-nascido por 30 dias, mesmo que ele não esteja inserido no plano. Se o plano de saúde negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Debate Público. Vamos juntos que o Debate Público já está no ar. O MP do Ceará ajuizou ação para que a Prefeitura de Choró deflagre realização de concurso público no prazo de 180 dias. A ação foi ingressada pelo promotor de justiça, Aureliano Barcelos, que é titular da promotoria vinculada de Choró. O último concurso municipal aconteceu em 2004. No ano passado, o MP instaurou o procedimento administrativo para acompanhar, cobrar e fiscalizar a realização de concurso público no município. Oficiada, a Prefeitura informou que em julho de 2024 havia 339 servidores efetivos, 74 comissionados e 277 temporários. Portanto, o número de servidores contratados supera o de concursados. E após a atuação do Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Regional, o TRE Ceará, declarou a cassação dos diplomas do prefeito de Senador Sá, José Martins Barro Júnior, e da vice-prefeita Maria Veriane Araújo Costa, além da realização imediata de novas eleições na cidade. A decisão, proferida por unanimidade dos votos, torna ainda o prefeito inelegível por 8 anos. A ação de investigação judicial eleitoral foi ajuizada pela coligação Pela Dignidade da Nossa Gente, composta pelo PSB e pela Federação Brasil da Esperança, FEBrasil, que é formada pelos partidos PT, PCdoB e PV de Senador Sá. Com parecer favorável do MP eleitoral, a ação alegou abuso de poder político e econômico praticado pelo prefeito e pela vice-prefeita no evento de campanha, Cavalgada do Bel. E o MP do Ceará, em atuação conjunta com o Ministério Público de Contas, firmou no dia 24 de janeiro um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Mauriti para que seja realizada a seleção pública para os cargos de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O acordo foi assinado pelo prefeito do município, pela titular da Promotoria de Justiça de Mauriti, Geisiane Prado, e pelo Procurador de Contas, Gleidson Alexandre. O objetivo é substituir os agentes contratados temporariamente por profissionais efetivos. A iniciativa se deu após a prorrogação dos contratos de agentes de combate às endemias e de agentes comunitários de saúde temporários, com a justificativa de que seriam para atender necessidade de interesse público da Secretaria de Saúde. De acordo com o MP, o ato é ilegal, visto que é vedada a contratação fora da hipótese de combate a surtos epidêmicos. E o MP do Ceará deflagrou a Operação Hora Certa para investigar a suspeita de danos ao erário e enriquecimento ilícito na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Tianguá. A ação cumpriu medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos contra o então secretário da pasta, que foi exonerado pela Prefeitura de Tianguá na quarta-feira, dia 29 de janeiro, logo após a operação. A ação foi conduzida pela 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá e contou com o apoio da 4ª Promotoria da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, a PROCAP, e do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação, NAT, e da Polícia Civil. Foram apreendidos celulares, documentos e R$13 mil em espécie. O MP do Ceará investiga indícios de que o então secretário municipal estaria autorizando obras, desconsiderando a avaliação de técnicos e sem o devido embasamento técnico. Além disso, as promotorias também apuram a suspeita de tentativa de interferência do então gestor nas investigações. Inicialmente, o MP do Ceará instaurou procedimentos para apurar a suspeita de possível descumprimento de carga horária de uma servidora, além de pagamento de horas extras a outros servidores sem justificativa, todos lotados na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Aí, no decorrer dos procedimentos, o Ministério Público verificou que o então secretário teria supostamente manipulado os registros de ponto e combinado os depoimentos com servidores, momento em que passou a ser investigado pelo MP. E após a ação do MP do Ceará, a Justiça concedeu liminar, determinando que o município de Caucaia acolha um idoso de 96 anos em uma instituição de longa permanência para idosos, indicada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob pena de multa. A ação civil pública foi ajuizada pelo promotor de justiça Vander de Almeida Timbó, para garantir o direito da pessoa idosa de ser acolhida pelo poder público. De acordo com a decisão, além de garantir o acolhimento, o município deve promover as medidas necessárias para garantir o transporte do idoso para a instituição indicada pela secretaria, sob pena de multa diária de R$300. O MP do Ceará recomendou que os órgãos de segurança de Bela Cruz e Tamboril tenham mais rigor na fiscalização das leis de trânsito nas cidades. Na recomendação, o MP do Ceará destacou que práticas contrárias à legislação são rotineiras nos municípios, como condução de veículos por pessoas sem habilitação, inclusive de adolescentes, pessoas em motocicletas sem uso de capacete e em quantidade superior ao permitido, transporte de crianças em motocicletas de forma insegura, condução de veículos sob efeito de bebidas alcoólicas, alteração de características originais de automóveis sem permissão legal, veículos com documentação irregular, entre outros. Assim, o MP requer que, quando a polícia militar nas cidades verificar práticas que infringam a legislação, conduza o infrator junto com o veículo à delegacia para a adoção das providências previstas em lei. A promotoria pede ainda que, quando a delegacia de polícia tomar conhecimento dessas práticas, promova os esforços necessários para conduzir as investigações e enquadrar penalmente os infratores, inclusive em flagrante. A cada 60 dias, os órgãos de segurança devem informar as promotorias de justiça as providências adotadas para o cumprimento da recomendação. E agora aquele momento em que a gente vai saber o que é assunto nas redes sociais do MP do Ceará, com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos conferir as novidades nas nossas redes sociais? Manter seus dados pessoais e sensíveis seguros é bem desafiador, ainda mais com tantas informações sendo compartilhadas diariamente. No Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, 28 de janeiro, publicamos o conteúdo para conscientizar as pessoas sobre o jogo de dados e o conhecimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Dá uma olhada lá no nosso perfil, deixa a sua curtida e fica atento para não jogar seus dados em lugares inseguros. Você sabia que no dia 29 de janeiro é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans? Essa parcela da população luta diariamente para ser quem é, em um país que, pelo 17º ano consecutivo, é o que mais mata pessoas trans no mundo. Em homenagem a essa data, publicamos um vídeo que convida você a olhar para essas pessoas com empatia e a tornar-se um aliado na defesa daqueles que só desejam viver com dignidade. Assiste lá no nosso Instagram e lembre-se, se for vítima ou testemunha de transfobia, denuncie. E para você que sonha em ingressar no serviço público, as inscrições do concurso público para servidor do MP do Ceará já iniciaram. Você pode acessar o edital pelo link que está na bio do nosso Instagram. Além disso, não deixe de conferir as nossas postagens para tirar dúvidas sobre o concurso. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @MPdoCeará. Até semana que vem, Alex!
Obrigado, Vitória, pela participação aqui no MP do Ceará. E agora vamos de A História do MP com Lígia Holanda. A História do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre a atuação do MPCE na implementação dos núcleos de mediação comunitária. A mediação de conflito é uma ação pedagógica, pautada na ideia de reestruturar o diálogo e, a partir disso, encontrar os meios para solucionar conflitos que são pertinentes à convivência humana e que, muitas vezes, geram situações de violência. A mediação se aplica a vários tipos de conflitos, desde que não envolvam nenhuma agressão física. A experiência da mediação comunitária no Ceará teve início no final da década de 1990, em um contexto em que os direitos humanos, a cidadania e a organização social ganhavam destaque em diferentes esferas da sociedade. A criação de um núcleo de mediação comunitária partiu da Ouvidoria Geral do Estado, que à época estava sob a responsabilidade da Procuradora de Justiça, Socorro França, que estava licenciada para o exercício da função. O projeto piloto foi instalado no bairro do Pirambu, em parceria com a Federação do Movimento Comunitário do Pirambu. A proposta inicial era utilizar o potencial de organização do bairro para promover a cidadania e criar uma experiência pioneira, o que resultou em bons resultados e gerou novos núcleos. Em 2007, o Ministério Público do Ceará criou o Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária, PRONUMEC, que atualmente conta com 12 unidades em Fortaleza e nos municípios de Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Forquilha e Sobral. Conta ainda com um núcleo itinerante, adaptado em um ônibus, que circula em diversas regiões. Os mediadores são moradores da própria comunidade ou de bairros próximos, que se voluntariam e participam de capacitações desenvolvidas por promotores, procuradores e técnicos do programa. Os mediadores atuam em prol do bem coletivo e acreditam no diálogo como ferramenta para a construção de uma cultura de paz e cidadania. Ao longo de sua existência, o PRONUMEC capacitou centenas de mediadores. E os resultados são avaliados anualmente, mostrando uma taxa de resolução dos conflitos superior a 80% das questões que são encaminhadas aos núcleos. Essas questões, caso não fossem resolvidas, poderiam evoluir para situações de violência ou serem judicializadas, sobrecarregando ainda mais o sistema judiciário. Além disso, mesmo quando a mediação não chega a uma solução definitiva, o simples exercício do diálogo já representa um avanço social, promovendo novas formas de resolução de conflitos. Em 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público instituiu a Política Nacional de Autocomposição, considerando a mediação comunitária como importante mecanismo para a efetivação da justiça, que, portanto, deve se consolidar como uma política permanente. Como se pode ver, o Ministério Público do Ceará teve um papel proeminente na disseminação dos núcleos de mediação, uma experiência que tem dado resultados positivos à sociedade, fortalecendo a cultura de paz e promovendo a cidadania. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo mais curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Valeu, Lígia. Muito obrigado também pela participação. E agora a gente vai conversar um pouco sobre exposições do MP do Ceará. Vamos dar uma passada no Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará e conversar com o chefe do departamento, Lucas Pinheiro.
Oi, Alex. Muito obrigado. Agradeço a participação do Departamento de Memória Institucional no programa Debate Público.
O nosso assunto é saber como é que está o rodízio, Lucas, das exposições nas sedes das promotorias de justiça na região do Cariri. Conta aí pra gente.
Então, Alex, a gente vai passar por um novo rodízio de exposições lá na região do Cariri. Então, as promotorias de justiça de Crato, Juazeiro e Barbalha vão ter as exposições que já estavam em cartaz, né? Elas vão passar por um rodízio, elas vão ser modificadas. Então, assim, é uma oportunidade para as pessoas e tudo que moram na região, né? Nessas três regiões, na região do Cariri, poder conferir essas exposições, né? Se conseguiu visitar uma, mas não conseguiu visitar outra, agora surge a oportunidade, né? Elas vão ficar em cartaz por mais um período nas promotorias da região. E a gente abre, né, quer fazer o convite para todos para visitar a exposição e conferir essas belíssimas exposições.
Vamos só relembrar quais são as exposições?
Pronto, Alex. A gente vai ter na Promotoria de Justiça do Crato a exposição Serra Pelada, que trata, Alex, sobre a realidade daquele período lá no garimpo, né, da Serra Pelada, que aconteceu durante a década de 80 e trazem imagens surpreendentes sobre o trabalho, né, sobre os impactos ambientais na região, que, assim, os impactos que a força humana trouxe à região, né? Então, é uma exposição muito importante para a gente, principalmente hoje em dia, né, avaliar o impacto humano no meio ambiente.
Crato, Serra Pelada.
Crato, Serra Pelada. Agora, na Promotoria de Justiça de Barbalha, a gente vai ter uma exposição que trata especificamente entre as diferenças e as similaridades entre o mar e o sertão, que é exatamente o nome da exposição, né? Que tá trazendo exatamente fotografias que retratam a vida no sertão e a vida no litoral do Nordeste, principalmente. Então, a exposição que tenta abordar as dificuldades do ser nordestino, né? As similaridades entre essas dificuldades, entre o litoral, e o interior e as suas belezas, né? Por mais que a gente tendo aí o nordestino como ser forte, a gente também quer retratar exatamente essas belezas da região.
Barbalha, Mar e Sertão e Juazeiro, Lucas.
A Promotoria de Justiça de Juazeiro Norte está com a exposição Paisagem Movediça. Alex, essa exposição retrata o acidente ambiental que aconteceu lá em Mariano, Minas Gerais, em 2015, né? E que aí, qual é o grande sacado de toda a exposição? É exatamente retratar dois momentos, logo posterior ao rompimento da barragem e também anos depois e tudo, como a vegetação, como o meio ambiente vai, como que ele vai se restabelecer naquela região. Então, é uma exposição que traz uma denúncia, né? Mas traz também uma esperança, né? A esperança é tudo que a gente cuidar do meio ambiente, vai trazer tudo melhorias para a condição de vida da gente e do mundo como um todo.
E algum contato para que o cidadão, de repente, né, possa querer mais detalhes de funcionamento, de como chegar até a sede da Promotoria de Justiça? Qual é o canal, né, para tirar essas dúvidas?
Então, Alex, a gente utiliza o e-mail, tá certo? cultura@mpce.mp.br, que aí você fala diretamente com o Departamento de Memória Institucional, ou pelo telefone 85-3452-3731.
Repetindo?
85-3452-3731.
Ok, nós queremos agradecer demais a participação, né? Reforçar mais uma vez o convite aí do Departamento de Memória Institucional do MP de Ceará, através do chefe Lucas Pinheiro. Lucas, satisfação muito grande ter sempre você por aqui e qualquer coisa, viu? Dá uma passadinha aqui no debate público.
Pronto, muito obrigado, Alex. E só reforçando, as três promotorias do Cariri estão com novas exposições. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, de 8 às 5 horas da tarde. Pessoal da região, por favor, vão lá conferir, que as exposições estão belíssimas.
Ok, Lucas, também muito obrigado pela sua participação. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85-99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Bancos não podem cobrar taxas de manutenção de contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salário. Se o banco insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp, DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Estão abertas até 3 de março deste ano as pré-inscrições para o curso de formação de mediadores comunitários em Pacatuba, promovido pelo MP do Ceará. Direcionado a moradores do município, a capacitação tem vagas limitadas e inicia no dia 10 de março de 2024. Promotor de Justiça e coordenador do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária, Saulo Moreira, ressalta o papel do mediador e como se dará a capacitação.
Ajudando as pessoas a resolverem seus conflitos por meio do diálogo de forma pacífica. O curso é para capacitar aquele que desejar atuar voluntariamente como mediador comunitário do MPCE no Núcleo de Mediação de Pacatuba. O interessado tem que ser maior de 18 anos e deve realizar a pré-inscrição pela internet na plataforma de cursos da Escola Superior do Ministério Público, cursos.mpce.mp.br. A capacitação ocorrerá em duas etapas, uma teórica e outra prática. Qualquer dúvida a respeito do curso, o interessado poderá se informar no número 98685-6446. 98685-6446.
A capacitação será no Centro de Formação Profissional de Pacatuba, que fica na Travessa Maria das Dores Pinheiro, sem número, bairro Gereissati 2. A iniciativa busca reduzir a violência e promover o acesso à justiça e à inclusão social pela valorização do ser humano e pelo respeito aos direitos fundamentais. O MP do Ceará ajuizou a ação para que os órgãos de trânsito estadual e municipal cumpram o Código de Trânsito Brasileiro, no que se refere à substituição de infrações leves ou médias por advertência nos casos em que os condutores não possuam outras infrações nos últimos 12 meses. O promotor de justiça, Romério Landim, reforça que a ação é direcionada ao DETRAN e à Autarquia de Trânsito de Fortaleza.
Com a finalidade de obrigar os órgãos de trânsito do estado do Ceará a cumprir o artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, eles são obrigados a converter em advertência quem teve multa leve e média e não teve nenhuma multa nos últimos 12 meses, ou seja, o cadastro positivo que não vem cumprindo, sob a alegativa de que não foi implantado o sistema de controle dessas multas. Porém, lamentável é que os órgãos de trânsito, para soma dos pontos para suspender a Carteira Nacional de Habilitação, é perfeita, mas nessa situação não estou cumprindo e é obrigação. Essa questão é que foi nos solicitadas e nós ingressamos com a Ação Civil Pública, que foi distribuída à quarta vara da Fazenda Pública de Fortaleza. Esperamos um resultado em prol da sociedade, principalmente dos condutores e ou proprietários de veículos automotores.
Na ação, o MP também requer que sejam aplicadas multas em caso de descumprimento de medida judicial.
Nesse bloco, vamos trazer todos os detalhes sobre o novo concurso para servidores do MP do Ceará. É hora do debate.
Já está aqui com a gente a nossa convidada, promotora de justiça, subprocuradora também de justiça, a doutora Daniele Fontinelli. Doutora, seja bem-vinda ao debate público.
Imensa satisfação de estar aqui, né, falando no nosso concurso, cujo edital saiu agora em janeiro de 2025. Na realidade, assim, é uma necessidade diante da gama de atribuições desempenhadas pelos promotores, pelos procuradores de justiça, né, seja na área da infância, seja na área da improbidade, na área criminal, diversas áreas nas quais os promotores e procuradores atuam. E aí a necessidade de realmente reforçar essa atuação, né, que esses servidores vão atuar junto aos procuradores, junto aos promotores e também na área administrativa, que é uma demanda, né, hoje existente.
Doutora Daniela, estamos na semana, né, das inscrições, então o assunto na sociedade, entre os concurseiros, não é outro a não ser eu vou sim fazer o concurso do MP.
O Ministério Público é uma instituição de extrema importância na nossa sociedade pelo papel que ele desempenha, né? Por promover a transformação social e essa responsabilidade assimilada por todos os procuradores, por todos os promotores, servidores. E essa é a razão, eu acho que, do interesse, né, porque nós, como cidadãos, temos essa responsabilidade. E por que não fazer parte dessa instituição? Todos os cargos são exigidos em um nível superior. Anteriormente, o cargo de técnico ministerial, ele era nível médio. A partir desse concurso, é exigido o nível superior. Nível superior em qualquer área. E temos também o cargo de analista. O analista ministerial já é subdividido em várias especialidades. Nós temos arquitetura, engenharia civil, engenharia ambiental, temos psicologia, serviço social, administração, direito, ciência da computação e biblioteconomia.
Alguma novidade no concurso desse ano?
Sim, Alex. Nós temos uma grande novidade, né? Pela primeira vez, nós temos o concurso para engenheiro ambiental, em razão da demanda que nós temos pela área de atuação no meio ambiente, uma área que nos demanda, né, um conhecimento especializado, e a nossa preocupação como Ministério Público de demonstrar a eficiência e a excelência da nossa atuação.
Interessante, doutora, porque recentemente, né, foram noticiados, foram publicados assuntos relacionados ao Ministério Público sobre o MP mais sustentável, sobre a parceria do MP com entidades que lidam, né, com essa questão dos resíduos, né, sólidos, essa questão de ter o cuidado com o meio ambiente.
Sim, esse é um projeto, né, desenvolvido pelo Ministério Público, meio MPCE mais sustentável, né, que na realidade é uma iniciativa e baseada na preocupação de promover um meio ambiente mais equilibrado, mais sustentável, não só para a atual geração, mas para as futuras gerações. Essa é a preocupação como Ministério Público que nós temos.
Doutora Daniela, fala um pouquinho agora sobre datas, prazos, o que é preciso, né, para quem está antenado ao concurso poder fazer a sua inscrição e cumprir certinho o que determina o edital?
As inscrições foram iniciadas ontem e vão até o dia 21 de fevereiro do ano de 2025. As provas, que serão provas objetivas de 120 questões e prova discursiva, estão programadas, provavelmente ocorrerão no dia 13 de abril desse ano. Também teremos nesse concurso cadastro de reservas para candidatos da ampla concorrência, como também candidatos com deficiência e também cotistas negros. Então, temos um percentual de 10% para os candidatos com deficiência e 20% para os candidatos negros. O candidato negro também será submetido à heteroidentificação e o candidato com deficiência será submetido à avaliação biopsicossocial.
Doutora Daniela, qual de repente a mensagem que a doutora deixa, né, para quem está se preparando, para quem tem esse desejo de ingressar no Ministério Público?
O que é que eu diria, que eu também já tive essa experiência, né, como concurseira, né, e eu acho que a gente tem que definir a meta que queremos atingir. Se eu quero atingir, se eu quero obter êxito no concurso, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar e assim acreditar no seu potencial. Eu acho que isso aí é fundamental, a gente ter a crença que eu vou alcançar, eu vou conseguir, mas eu tenho que me dedicar.
O concurso do MP é um dos mais concorridos, porém não é impossível, como a doutora disse, é importante que estude, né?
Por experiência própria, Hoje eu sou promotora de justiça, mas assim, enfrentei um concurso público e logo que saí da faculdade, primeiro concurso eu não logrei êxito, né? Mas assim, os seguintes obtive sucesso, mas realmente assim, eu me dediquei integralmente, porque eu acho que a partir do momento que você define uma meta na sua vida, você envida todos os esforços. E a probabilidade disso é grande. Por isso eu digo, estudem, se dediquem, porque vale a pena integrar a nossa instituição.
Queria que a doutora falasse um pouco, né, sobre essa relação promotora de justiça, analista, técnico ministerial. Quer lembrar um pouco, né, como é que se dá essa relação no dia a dia no trabalho, doutora?
Pronto. Nós temos o cargo de analista e de técnico, que eles dão suporte aos procuradores e aos promotores. Mas também nós temos a área administrativa na Procuradoria-Geral de Justiça. Nós temos Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Gestão de Pessoas, e esses técnicos e analistas também dão apoio, dão suporte a essas áreas administrativas, que podemos pensar que, muito embora elas não estejam diretamente no dia a dia, na rotina de um promotor, mas elas dão suporte para que as procuradorias e as promotorias realmente desempenhem o seu trabalho e atinjam a sua finalidade.
Toda vez que a gente tem uma entrevista com um membro do MP, eles ressaltam a grandiosidade que é a instituição, tendo em vista que ela está atrelada, antenada, trabalhando, fiscalizando, né, atuante em todas as áreas. É saúde, é educação, é meio ambiente, é cidadania.
É muito importante, e essa diversidade de áreas, assim, eu acho que nos instiga cada vez mais a lutar por uma sociedade mais justa, mais solidária. Nós atuamos na área da infância, na área da improbidade administrativa, na seara criminal, no direito de família, na defesa dos idosos, de pessoas com deficiência. Então, assim, é uma gama de atribuições que realmente, assim, cada vez fortalecem a atuação como instituição que é o Ministério Público. Por isso que eu digo, vale a pena integrar a nossa instituição.
Dando continuidade à nossa edição de hoje do Debate Público, que estamos falando sobre o concurso do MP para novos servidores, nós recebemos aqui no Debate Público a Cristina Viana, analista ministerial de Direito do MP. Cristina, seja bem-vinda ao Debate Público.
Oi, Alex. Obrigada pela recepção.
Cristina, a gente quer entender, quer conhecer um pouco mais sobre você enquanto analista, né, ministerial do MP. Como foi que tudo começou?
Alex, eu fiz parte da primeira turma de servidores concursados do Ministério Público do Estado do Ceará, que ingressou no órgão em 2006, com um concurso realizado em 2005. Já vinha me preparando para concurso público em torno de uns 3 anos. Nesse período, desses 3 anos, eu tive a minha filha mais nova. Então foi assim um desafio estudar, trabalhar e ter uma bebê tudo junto. Mas eu me dediquei bem durante o período da minha licença maternidade. Foi um período que eu aproveitei para estudar bastante.
mas o resultado demorou um pouco a vir, porque isso é natural do concurseiro, né? Quem é concurseiro sabe que a maioria das vezes o resultado ele demora um pouco a vir, então eu passei em torno de uns 3 anos estudando. E aí foi o ano que eu passei em alguns concursos públicos, incluindo esse aqui do Ministério Público do Estado de Ceará, onde eu ingressei, realmente me senti bem na instituição e optei por ficar aqui.
Você disse que é do concurso de 2005, né? Ingressou em 2006, então nós estamos aí praticamente completando 20 anos, né, como analista ministerial. E o que é que faz o analista ministerial? Qual é a sua rotina, o seu dia a dia no MP?
O analista ministerial de direito, né, que é a área que eu optei, ele, a maioria deles fica apoiando os órgãos da administração, os órgãos internos, né, fazendo parecer jurídico, a parte de consultoria, e alguns estão em centros de apoio, em núcleos. Como nós somos poucos em relação ao tamanho da instituição, então nós ficamos mais em órgãos estratégicos. Então é difícil você ver um analista de direito, tem alguns, mas são pouquíssimos, diretamente numa promotoria ou numa procuradoria. Boa parte deles estão nesses órgãos que são mais estratégicos, que é exatamente para conseguir dar uma boa contribuição para a instituição como um todo.
Quais são os requisitos, Cris, que são cobrados pelo cargo que você, né, exerce?
Além da questão do saber técnico, né, a gente tem que ter flexibilidade, porque a gente lida com vários públicos, né? Principalmente público interno, criatividade, uma curiosidade, porque a gente está sempre buscando atualização, então eu creio que isso parte muito da curiosidade, do gostar de aprender, de estar sempre buscando se capacitar, se reciclar, não só na área jurídica, mas também em outras áreas. Né? Eu sempre me identifiquei muito com a área administrativa, do direito administrativo, por exemplo, mas também eu busquei capacitações em administração, em questões gerenciais. Inclusive, hoje eu estou ocupando um cargo em comissão de secretária que requer muito esses conhecimentos. Né? Então, assim, e o Ministério Público, do que eu entrei para hoje, ele passou a ter um olhar sobre essas necessidades de aperfeiçoamento continuado. Né? Então, hoje em dia, nós temos vários cursos que são ofertados aqui na instituição, várias ações que são feitas sempre de motivação para a gente continuar, porque assim, as pessoas que fazem concurso público às vezes só olham para o lado da estabilidade, não percebe a questão da rotina que o trabalho tem, né? Então muitas vezes se sentem desmotivadas por essa rotina. Então uma forma da gente se motivar, primeiro, lembrando do escopo do nosso órgão, né? Da missão que o nosso órgão tem de transformar a sociedade. Então, mesmo que eu não esteja lá trabalhando numa promotoria, numa procuradoria que vê isso mais diretamente, porque tem o contato com a população que nós muitas vezes não temos, mas a gente vê o resultado do nosso órgão perante a sociedade, a credibilidade que ele tem. Então, isso é um fator de motivação muito grande. E a outra questão também de você buscar interagir, fazer parte de comissões que saem dali da sua rotina. Comissão, por exemplo, de avaliação de desempenho, as comissões de concurso, só uma forma de você ter atividades que não são só aquelas atividades rotineiras. Para mim, isso me motiva muito e eu acredito que é uma forma assim de você ser multidisciplinar mesmo, você exercer várias atividades.
O que mudou da Cristina antes MP e agora MP?
Bom, digo uma forma geral. O tempo, né? De uma forma geral, nos dá uma experiência pessoal e profissional, né? Que isso vem realmente com não só com a idade, né? É uma expertise que você tem, que você passa a ter identidade com aquele órgão onde você está, né? Tem um histórico do órgão, então é muito legal a gente poder ver que eu cresci junto com o órgão. Né? Quando eu cheguei aqui, nós éramos 16 analistas de direito, por exemplo. Hoje em dia a gente tem mais que o dobro, ainda é pouco, mas nós já temos um quadro totalmente diferente. Né? Então eu posso dizer assim que eu vejo de uma forma muito positiva que eu cresci com o órgão. Eu sou uma pessoa que eu me formei numa época analógica E hoje vivo, né, numa época tecnológica, e aqui a gente vê o investimento do Ministério Público, por exemplo, nos servidores, para poder fazer toda essa adaptação, né, aos desafios desse nosso novo mundo que a gente vive, né? E eu vejo que eu tenho conseguido me adaptar também pela própria contribuição que o órgão dá no meu conhecimento.
O que, que a Cristina tem a dizer para quem de repente diz: eu vou ser sim analista ministerial no Ministério Público?
Olha, a minha mensagem é que aqui é um órgão que ele é um órgão permanente. Ele tem um assento constitucional, isso dá muita segurança para a gente. Então, não é um órgão que hoje existe e amanhã vai se extinguir, né? Então, quem busca a estabilidade, isso é um fator muito positivo, e é um órgão que ele trabalha com valores de ética muito fortes. Então, eu me sinto muito à vontade de trabalhar no Ministério Público sem pressões externas, sem pressões duvidosas, né? Então, assim, os valores éticos do Ministério Público, eles dão uma segurança para quem trabalha aqui dentro.
Quem participa também do debate público de hoje é a Maísa Carvalho, que é do Ministério Público Técnico Ministerial de Sobral, e é um prazer muito grande receber você, Maísa.
Também é um prazer muito grande estar participando aqui do debate público para falar um pouco das minhas experiências como técnico ministerial.
Pronto, como você bem disse, a edição deste programa trata sobre o concurso para novos servidores do MP, e a gente queria conhecer mais, né, como é que se dá o trabalho, o dia a dia, a Maísa enquanto técnico ministerial.
Pronto, eu sou lotada aqui em Sobral, na terceira promotoria de Sobral. Trabalho com o Dr. Paulo Tresse. A atribuição dessa promotoria na defesa do patrimônio público, né, que a gente pode chamar de improbidade, e a defesa do meio ambiente também. Então, eu trabalho auxiliando o promotor nos procedimentos extrajudiciais dessa promotoria.
Maísa, o que te levou a dizer: ah, eu quero ser técnico ministerial no MP? Como foi que começou essa história?
Primeiro, eu comecei em 2011, eu era estagiária, e aí eu conheci o Ministério Público, porque, como a maioria das pessoas, eu conheci o promotor, aquele promotor do júri, aquele promotor que acusava no criminal. E em 2011, quando eu comecei a estagiar, eu comecei a estagiar na promotoria que era defesa da saúde. E eu comecei a ver esse trabalho do Ministério Público mesmo, né? Nos direitos das pessoas, né, menos favorecidas, né? Então eu me apaixonei. É tanto que depois, assim que eu terminei o estágio, eu já fiz esse concurso, foi o concurso de 2013. Passei, não fui chamada logo. Fiz outros concursos, passei no concurso do Tribunal de Justiça do Piauí para ser analista. Fui chamada, mas eu preferi ficar aqui no Ministério Público porque eu sou apaixonada pelo Ministério Público.
Quais são os desafios para que, de repente, possa ter esse êxito na aprovação?
Quando eu estava estudando para esse concurso, eu trabalhava 8 horas, mas eu tirava um tempinho para estudar, e todo dia, de madrugadinha, acordava e estudava antes de trabalhar. Se sobrava um tempinho ali na hora do almoço, eu pegava o tablet e também estudava. E também antes de dormir, né, foram meses, os meses antes da prova foram bem corridos, mas até hoje eu falo que valeram bem a pena, porque aquele período que eu passei, digamos, um sacrifício, né, de estudar, de acordar de madrugadinha pra estudar antes de sair pro trabalho, chegar no trabalho e estudar também, eu acho que até hoje eu sou recompensada, né, por aquele meu esforço, e eu acho que vale muito a pena você se esforçar e atrás, né?
Uma pergunta que chega: dá para passar num concurso estando desempregado, estudando por si só, sem ter, de repente, condições de pagar um cursinho? O que é que você diz para essa pergunta?
Eu acho que sim. Realmente a gente sabe que cursinho é mais assim, direcionado, mas na época mesmo que eu estudei, eu comprei um cursinho bem simples, básico, consegui um material, e é isso. Eu acordava 4 da manhã, morava numa casa, dividia um apartamento, eu não sou de Sobral, então eu morava aqui com outras pessoas, né, fazia faculdade. Acordava 4 da manhã, acordava e estudava até às 6, né, com o material que eu tinha, mas todos os dias direitinho. Então, aqueles meses antes da prova foram essenciais para passar. E quando eu chegava em casa às 5 horas, eu descansava um pouquinho, jantava e ia lá no meu quarto de novo com o meu materialzinho e estudava. Então, eu acho sim que é possível. Eu acho que você tendo força de vontade, empenho, força, garra, você consegue sim a aprovação.
E quem também participa com a gente do debate público de hoje é o analista ministerial de administração aqui do MP do Ceará, Paulo Ramos. Paulo, seja bem-vindo também ao debate público.
Muito obrigado, agradeço pelo convite.
E o Paulo, né? Como é que se deu esse ingresso aqui no Ministério Público?
Eu ingressei em maio de 2023, estou aí pertinho de completar os 2 anos de casa, com muito orgulho. né? Sou do último concurso, concurso de 2019. Né, saiu o edital ali por volta de dezembro de 2019 e a prova em maio de 2020. Aí foram, do edital à prova, eu estava com aproximadamente 9 meses de preparação intensa. Né?
É, o Paulo, ele teve uma rotina, né, de estudos, ele quer compartilhar, vai compartilhar aqui com a gente. O que é necessário, né, para se preparar para um concurso, por exemplo, como esse do Ministério Público, que ele teve a aprovação?
Bom, eu acredito que primeiramente é a questão do foco, né? Inicialmente eu comecei a estudar para outros concursos, por isso que eu disse preparação intensa, que eu disse, eu vou fazer concurso, mas eu não sabia. Eu comecei a estudar para a Polícia Civil, depois eu fui fazer o concurso do TJ, e quando eu fiz o concurso do TJ, justamente para uma área que não era minha, somente pela quantidade de vagas, aí vai a primeira dica, que eu pensava que, vou fazer para técnico judiciário, área judiciária, tenho 3 de vagas, mas aí posterior à prova eu vi que eu não tinha competência para aquilo, né? Então eu ainda atingi ali 80% da pontuação, mas fiquei, não tive nem minha redação corrigida. E da minha área, a área administrativa, que eu também tentei à época, eu atingi a mesma pontuação sem ter estudado. Então eu percebi que dava, mas é que eu percebi, eu precisava focar naquilo que eu era bom. E um outro ponto é acabar com alguns preconceitos, né? Eu tinha alguns preconceitos enquanto algumas matérias como raciocínio lógico e a parte também de administração financeira orçamentária, como alguns concurseiros têm, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo. Não, você normalmente não vai ser bom naquilo que você não para para estudar, não analisa aquilo que você precisa melhorar. É lógico que você não vai ser excelente em toda a matéria, mas a partir do momento em que você identifica aqueles pontos que as bancas mais cobram, então na matéria você está preparado para pelo menos ali acertar metade das questões daquele tipo de conteúdo, você já está pronto para brigar pela sua vaga.
Você falou em bancas e a gente está com a banca aqui do MP, né? Inclusive as inscrições já estão abertas, né? Estamos na semana das inscrições. Alguma indicação sobre a banca que faz o concurso do MP?
A banca, a antiga CESP, né? Agora a CEBRASP, que inclusive foi a banca também do concurso de 2014, né? Então acredito que com as devidas adaptações, um dos primeiros passos para você mensurar como é que está você hoje e onde você quer chegar é pegar as provas anteriores, né? Por causa de analista em administração não teve, pelo menos que eu recorde, em 2014, mas fazer as últimas provas, né? Desconsiderar logicamente aquelas legislações que não estão mais vigentes e ver a sua pontuação. A CEBRASP ela tem uma tecnologia de pontuação que muita gente tem medo, que é uma certa anula, um errado anula uma certa, né? E aí você precisa ter a estratégia de prova em que normalmente a minha era não fazer, né? Não marcar aquela questão que eu de fato não tinha ideia. Por vezes eu já vi candidatos muito bem preparados, mas que eu não posso deixar muitas questões em branco, perder a oportunidade porque não tiveram uma boa estratégia de prova. Então, para as questões da CEBRASP, na MP não foi diferente, eu buscava deixar, né, na medida do possível, no máximo 10% das questões em branco. Então, eu lembro que a daqui do MP eu deixei algo em torno de umas 15%, que foi um pouquinho mais de 10%, mas era mais viável eu não arriscar, né, aquilo que de fato eu nunca tinha visto, não sabia, do que perder aquele ponto, ser tirado de mim um ponto de uma questão que eu sabia, né? E uma outra coisa, isso para provas em geral também é aquela questão não trocar gabarito. Eu aqui no MP, depois você está ali ao término de prova, você vai passar para o cartão resposta, super cansado, a cabeça, aí vem aquela dúvida, nossa, será que essa questão é essa mesma? E aí eu recordo que eu troquei aproximadamente 3 questões. Das 3 questões que eu troquei, 2 eu troquei para errada, né? E eu fui o 7º, primeiramente eu fui o 10º na prova objetiva. Aí a redação ela me trouxe para 6º lugar e nos títulos eu caí para 7º. Então provavelmente esses 2 pontos Eles fizeram muita falta porque na prova de títulos eu fui de sexto para sétimo por conta de um décimo, né? Então, jamais trocar o gabarito, porque no início da prova a gente está com a cabeça fresca, está seguro, está ali. E no final da prova você normalmente já está cheio de dúvidas.
Você que ouve o Debate Público, nós estamos conversando com o Paulo Ramos, que é analista ministerial de administração do MP do Ceará. Paulo, então, como a gente já disse, semana de inscrições abertas, edital já publicado, né? O que é importante? Qual é a mensagem, né, que você deixa, para que é prioridade para os concurseiros que estão dizendo: eu vou sim ter êxito no concurso do MP?
Escolha o seu difícil, né? Porque, é cadastro reserva, a prova é difícil, tem muita gente tentando. O concurso anterior também só tinha uma vaga e cadastro reserva. Como a grande maioria dos concursos hoje, se a gente for se guiar pela oferta de vagas, você não vai fazer concurso. Você vai procurar outra coisa para fazer, né? Então é interessante que você decida realmente e abra mão de algumas coisas. Então, à época, eu restringi o uso de streaming, então Netflix, filmes. Poxa, eu tinha ali 3 meses, né? Então não precisava assistir Netflix toda semana. Eu poderia me privar durante 3 meses de preparação para focar finais de semana, sair menos com os amigos, né? Os amigos, enquanto amigos de verdade, eles compreenderão que você está ali num processo de preparação de algo que é o objetivo da sua vida, né? Então, e aproveitar aqueles momentos que, por vezes, algumas pessoas elas não costumam perceber, que são aqueles momentos entre aspas mortos. Então estou indo para o trabalho, estou indo para a escola. Então, no ônibus, 10, 15 minutos, 20 minutos, você já pode ouvir o áudio de uma lei seca. Normalmente eu fazer isso. No momento ali eu estou aqui esperando numa consulta. Então eu já estou no celular fazendo uma leitura, resolvendo questões. Como hoje nós temos aplicativos diversos em que você pode, né, fazer o download daquelas questões e ir resolvendo. Principalmente porque essa metodologia de certo e errado, ela confunde muito. Então, se você não souber o estilo da banca, você pode realmente cair em algumas pegadinhas dela. E a quantidade de questões também, né? A massividade. Eu recordo que a época pré-prova, né, ali 3 meses, então nos últimos 2 meses eu resolvi aproximadamente umas 10 mil questões da banca. Por quê? Eu estava buscando preparar para ela. Outras provas, saiu um outro concurso que eu quero. Não, eu vou primeiro me preparar para o MP, os outros são os outros, né? Primeiro eu vou focar nesse, depois nos próximos desafios, para não ficar, né, atirando para todos os lados.
Muito obrigado a todos os nossos convidados de hoje, nossos entrevistados. É sempre uma satisfação recebê-los aqui no Debate Público. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.